portanto, aumentando o número de leitos do Hospital de Base e acrescentando 3 novas salas de cirurgia. Com isso, nós vamos dar mais volume, dar mais qualidade e dar mais rapidez nos procedimentos hospitalares e cirúrgicos aqui em Vitória da Conquista. Portanto, é um passo importantíssimo. As pessoas podem perceber que ao longo dos 3 anos o atendimento do hospital foi melhorando mês após mês e continua assim e vai continuar com essas novas inaugurações que nós faremos ao longo desse ano. Além disso, investimento de saúde, nós anunciamos aqui investimento no esgotamento sanitário, são quase 7 milhões de reais a mais para continuar crescendo no percentual de esgotamento de Conquista. Conquista hoje já tem em torno de 80% e nós vamos investir mais 7 milhões que é para ligar mais residências, mais casas à rede de esgoto e com isso continuar mantendo Conquista como uma das principais cidades do país em percentual de esgotamento sanitário. Assinamos também investimento mais 7 milhões em abastecimento de água aqui em vários municípios da região, mais 4 milhões para Brumado, enfim, são vários investimentos que nós anunciamos hoje, além dos que estão em andamento, como o investimento do aeroporto, que é um investimento histórico, e também anunciamos a conclusão e a licença ambiental da barragem de Catolé agora no mês de maio.
Ok, governador, a gente também registra aqui a presença dos deputados José Raimundo Fontes, Fabrício Falcão. E você acompanha a entrevista especial com o governador Rui Costa pela UESB FM Conquista, Rádio AM FM Povo de Poções, Sistema Paz e Feira de Santana, Ribeira do Pombal, Jaguaquara, Ubatã e Jequié. Também a Nova FM Tapetinga, Eudorico Pinto, Frarley Nascimento do Blitz Conquista, Clube FM Conquista com Mônica Cajaíba e Brasil FM Conquista com Cindy Santos. Bem, seguindo então a nossa rodada de perguntas, nesse momento, Eliane Dias, da Rádio Povo FM, AM de Poções, Sistema Paz de Comunicação. Com você.
Senhor governador, boa tarde. Recentemente o senhor esteve na cidade de Mirante, próxima à cidade de Poções. E lá o senhor autorizou que fosse feito o levantamento do custo da estrada que liga Mirante a Bom Jesus da Serra. Estrada essa, sendo feita, vai favorecer e muito, tanto a escoação da produção na economia, como a vida daquele povo. Há previsão de início desta obra?
Ainda não. Eu tive, deve ter, no máximo umas 3 semanas, nós anunciamos que vamos fazer o projeto, que na verdade não são só estudos, você tem que fazer o projeto. O projeto de uma estrada, para ela ser bem feita, você tem que fazer sondagens ao longo da estrada para ver a qualidade do solo em vários trechos, que onde tiver solo ruim você tem que substituir, você escava e bota solo melhor, para ver inclusive o material que você vai botar na subbase, na base, a camada de areia, de brita, tem a ver com a função, com o tipo de solo existente. Então, solo pior, você tem que botar mais areia, botar mais brita, enfim. A base muda muito, não é só o asfalto. Então vai ser feito o projeto e eu me comprometi de ainda esse ano licitar essa obra, mas eu não tenho uma data aqui para cravar. Eu já autorizei fazer o mais rápido possível o projeto.
Bem, dando sequência então aqui, você acompanha o pool de emissoras de rádio com o governador Rui Costa. Nesse momento, Mônica Cajaíba, da Clube FM.
Boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, o senhor falou aí em investimentos no esgotamento sanitário, os investimentos. Rola um esgoto ali a céu aberto há mais de 20 anos no Centro de Conquista, inclusive passando em frente a um hospital. O que, que o seu governo imagina como solução para esse problema, governador?
Olha, evidente que aí é consertar. Eu não sei qual é a rua, e é bom fotografar, se você puder registrar ou até nossos deputados identificarem qual é a rua, e para em base fazer o serviço. Muito provavelmente o centro já deve estar com rede de esgoto passada. Muitas vezes o que acontece é, e às vezes a população ou as pessoas até confundem. Numa cidade você tem dois sistemas que estão enterrados na terra. Um é a rede de esgoto
e a outra é a rede de drenagem, a rede pluvial.
Porque elas devem ter tubulações diferentes, são duas tubulações. Uma para carregar o esgoto e outra para carregar a água de chuva. Não pode ser a mesma tubulação. Em algumas cidades, Salvador tem alguns casos desses, outras cidades também, algumas ruas não têm drenagem. Recentemente aconteceu numa comunidade lá em Salvador, na Cidade Baixa, que quando tem chuvas muito fortes, como a rua não tem drenagem e começa a alagar, aí o povo tira a tampa da rede de esgoto para a água da chuva entrar na rede de esgoto. Só que imagine uma rua alagada com plástico boiando, material boiando, quando você tira a tampa do esgoto para a água entrar na tubulação de esgoto, a água de chuva, você leva para a rede de esgoto plástico, papelão, material que não era para estar na tubulação de esgotamento. E em geral, logo após as chuvas fortes, o que acontece muitas vezes é que a rede de esgoto começa a entupir e começa a extravasar esgoto em vários pontos da cidade. Aí o povo diz, é a rede de esgoto. Na verdade, quando a Embasa chega no local, o que aconteceu foi que a população, no sufoco da água subindo na rua, evidente, invadindo as casas, aí o povo vai lá e arranca a tampa da rede de esgoto. E com isso a água da chuva começa a utilizar a rede de esgoto como se fosse drenagem, levando para dentro da rede de esgoto todo o material que está ali, sujeira, papelão, plástico, enfim, garrafas, e entope, e às vezes acontece isso que você está relatando. Aí depois você anotar o nome da rua, tal, que eu mando a equipe técnica da Embasa verificar exatamente o que está acontecendo nessa rua.
Você acompanha ao vivo a entrevista especial com o governador Rui Costa, aqui pela UESB FM, a Rádio Povo AM FM de Poções, a Nova FM Tapetinga, Odorico Pinto, Frarley Nascimento do Blitz Conquista, pela Clube FM também, Mônica Cajaíba, Brasil FM com Cindy Santos. Nessa sequência dessa rodada, dessa primeira rodada de perguntas, Frarley Nascimento do Blitz Conquista.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os presentes. Governador, a Vitória da Conquista há quase 5 anos teve o seu centro cultural fechado por conta de algumas adaptações, principalmente na questão de segurança. Após quase 5 anos, a reforma está em andamento, mas a comunidade tem sentido que está a passos lentos essa reforma. Vai acelerar? Quando que Conquista poderá mais uma vez usufruir do seu centro cultural?
Olha, primeiro ela foi fechada por uma ação do Ministério Público que pedia a adequação do prédio a novas normas de segurança de bombeiros. Normalmente as novas normas, e teve um liminar para isso. Eu estou dizendo porque você imagina se ao longo dos anos, com a modernização da lei, por exemplo, vários hospitais no país, particulares e públicos, não atendem hoje a norma atual de bombeiros, a nova lei de bombeiros. Hospitais de 10 anos, de 20, de 30 anos, hospitais, repito, de alguns de andares, de 10 andares, de 20 andares. Hospitais, inclusive, renomados no Brasil, têm prédios como Einstein, Sírio, que são dos mais caros do Brasil. Como as normas de segurança mudaram, eles hoje não atendem mais. Imagine se tivesse uma ação popular para fechar esse hospital e dizer, olha, você vai fechar e vai ter que adequar o prédio inteiro de 20 andares, de 15 andares, às normas atuais. Uma norma, quando ela é modificada, é para impor as modificações para as novas construções. Aqui nós tivemos um liminar que determinou o fechamento da unidade para se adequar às novas normas. E que era desnecessário fechar, você poderia ir fazendo as correções com equipamento e funcionamento, enfim. Mas são águas passadas, mas eu faço a questão de registrar, porque se isso fosse extrapolado para outros serviços, nós teríamos um colapso em vários serviços públicos. Mas há um compromisso da secretária de entregar e de concluir a obra até o final de maio. Como eu retornarei à Conquista até o final de maio para inaugurar os 20 leitos de UTI, eu pretendo casar as duas vindas e reabrir o centro e inaugurar os 20 leitos novos de UTI.
Ok, governador, você acompanha ao vivo o PUD Emissoras de Rádio com o governador Rui Costa. Na sequência, Cindy Santos, da Brasil FM.
Boa tarde, governador. Boa tarde aos colegas aqui da imprensa. Boa tarde ao deputado Zé Raimundo Fontes, Fabrício Falcão. Vamos voltar a falar de saúde, governador. Em meio à crise que passa a saúde pública no Brasil, no Nordeste, na Bahia, um Conquista também, a gente sabe disso, mesmo com todos os recursos, né? Mesmo com todos os investimentos, eu quero saber, senhor, qual a importância dessa policlínica para a Conquista e região, governador?
Primeiro, obrigado pela pergunta. Eu reafirmo em toda entrevista que eu dou e peço sempre a ajuda de vocês da comunicação para que pouco a pouco a gente vá conscientizando a população que a melhor atitude individual de cada um de nós e a melhor política pública de saúde chama-se prevenção. Muitas vezes nós até descuidamos, né? Não vamos com frequência ao médico, né? Às vezes não fica adiando, é amanhã, é mês que vem, é semana que vem, e vai passando o tempo e a gente não vai fazer uma revisão, não vai fazer uma consulta com o médico. E o importante é que a gente frequentemente converse com o médico, visite o médico de tempo em tempo para ver se a pressão está normal. Quem tem pressão alta e toma medicamento, se o remédio está conseguindo manter a pressão controlada, porque muitas vezes você pode ter o melhor hospital perto de você, você pode ter o transporte mais rápido e não dá tempo de resolver o problema. E eu quero citar aqui, recentemente, algumas semanas atrás, morreu o presidente do Atlético Mineiro. Ele estava dando uma entrevista para a imprensa, dentro da sede do clube, e começou a passar mal. Imediatamente chamaram um helicóptero, ele foi transportado no helicóptero e deixado dentro do hospital. Pousou no hospital e não deu tempo para salvar a vida dele. Então, o ideal é que a gente regularmente, uma frequência razoável, frequente o médico e faça os exames que tenha que fazer. Porque caso contrário, nós vamos ter um número maior de doentes e doentes mais crônicos, ou seja, aqueles com a doença mais avançada. Doentes mais crônicos custam mais caro o tratamento. Além de custar mais caro, em geral, a situação pode ir para uma situação de não reversão. Ou seja, alguém que tem um câncer, se ele for descoberto bem no início, você consegue fazer a cirurgia, consegue fazer o tratamento e a pessoa se cura definitivamente. Por exemplo, a ex-presidenta Dilma teve um câncer, descobriu cedo, tratou, curou, tomou medicamento e está aí vivendo normalmente como milhares de outras pessoas. Por exemplo, a minha mãe faleceu de câncer de mama, ela que cuidava da rua inteira, levava a rua inteira para médico, ela se descuidou dela mesma. E quando ela foi fazer o exame de mama, o câncer já estava nas duas mamas e já estava bastante avançado. Em 20 dias eu coloquei ela no hospital. Em 20 dias ela tirou os dois seios. Então, ou seja, o problema não foi o hospital. O hospital, a gente conseguiu botar ela em 20 dias para fazer a cirurgia. Ela fez quimioterapia, mas as células cancerígenas já tinham se espalhado no corpo inteiro. Então não resolveu o problema. Por isso que eu volto a reafirmar. A melhor política pública de saúde é prevenção. E prevenção se faz aonde? No posto de saúde. Só que a pessoa que vai no posto, o médico, em algumas vezes, ou muitas vezes, solicita uma consulta com um especialista, né? Cardiologista, neurologista, pneumologista, esses istas da medicina aí que tem um bocado. Ou então manda fazer um exame. Na maioria dos municípios, na grande maioria, quase a totalidade dos municípios da Bahia, não tem nem especialista e nem faz os exames pelo setor público. Na grande maioria dos municípios, nem no particular tem, não tem esse serviço. E a população acaba não fazendo o exame. Então, não fazer exame, não consultar especialista, significa que quem tem problema está agravando o problema. E o que nós estamos fazendo, que é facilitar o diagnóstico das pessoas. A policlínica é para fazer diagnóstico, com 19 especialidades e praticamente todos os exames que um ser humano precisa fazer, ele vai poder fazer na policlínica e com isso o médico dá o diagnóstico do que é que ele tem ou do que ele não tem. E com isso, eu diria, manter as pessoas saudáveis, antecipar a solução de um problema que pode virar grave e com isso dar um melhor bem-estar à população e paralelamente com isso, de uma forma, quando essa política estiver implantada, nós vamos ter um custo menor da saúde pública, porque ao invés de ter um hospital lotado fazendo cirurgia de câncer, você vai ter, antecipando o problema, fazer pequenas intervenções, tirando eventualmente problemas bem no início, que é muito mais barato você resolver um problema do início do que deixar a situação se agravar. Então a função da policlínica é essa. Eu já inaugurei 4, inauguro mais 4 agora em maio, e neste momento, abril e maio, eu estou iniciando mais 7. No interior e com 2 da capital, nós vamos fechar. Quando eu entrei, tínhamos 0, nenhuma, e eu vou fechar o meu primeiro mandato com 17 policlínicas construídas. Então, um marco histórico, um marco forte, considerando que elas estão entre 22 e 24 milhões. Como é licitada, cada um vai saindo de um preço, mas, ou seja, são 17 vezes, vou botar um valor médio aqui, 23 milhões. 17 vezes 23 milhões só em policlínicas feitas ao longo de 4 anos.
Ok, governador, você acompanha ao vivo aqui a entrevista especial com o governador Rui Costa pela UESB FM Conquista, Rádio Povo AM FM Poções, Sistema Paz com Eliane Dias, Nova FM Itapetinga, Frarley Nascimento do Blitz Conquista, Clube FM Conquista com Mônica Cajaíba, Brasil FM Conquista com Cindy Santos. Vamos então para mais uma rodada de perguntas. Governador, na última quarta-feira o senhor participou do lançamento da linha de ação Enova Educação, em parceria com o Google. O modelo de parceria público-privada é uma alternativa para a criação de novos projetos e equipamentos, sejam eles nas áreas de educação, segurança e infraestrutura?
Sim, com certeza. Embora esse projeto do Google não é exatamente uma PPP, é uma parceria com a iniciativa privada, mas não é uma PPP. O Google está nos apoiando, assim como a Vivo também tem um projeto em parceria com a escola, e nós estamos negociando uma parceria com a empresa Claro e com a empresa Oi, de telefonia também. O que é que nós queremos? Levar tecnologia, levar inovação, levar novas metodologias educacionais para a nossa escola. E junto com o programa Escolas Culturais que nós estamos implementando, junto com o aumento do número de escolas com oferta de ensino profissionalizante. O ano passado nós tínhamos 70 mil matrículas, esse ano nós estamos com 140 mil matrículas de ensino profissionalizante. Se eu lembrar que em 2016 a Bahia tinha apenas 4 mil matrículas, 2006, antes do Wagner assumir, tinha 4 mil matrículas. Hoje nós estamos com 140 mil matrículas do ensino profissionalizante. O aumento da escola de tempo integral. Então, enfim, são várias. Nesse momento eu estou construindo 150 quadras cobertas em 150 escolas diferentes. Então, nós vamos melhorando a infraestrutura, implantando escola de tempo integral, implantando curso profissionalizante, implantando esporte, implantando escolas culturais e implantando tecnologia, acesso à banda larga nas escolas. Esse conjunto de intervenções no sentido de buscar a melhoria da qualidade do ensino, buscar o envolvimento maior da juventude com a escola, o envolvimento maior da família com a escola, e apostar no lema do nosso governo para a área de educação, que educar significa transformar. É a educação que transforma a vida das pessoas, e por isso essa é a nossa aposta. Nós estamos investindo forte na área de educação também, no sentido de melhorar a educação. Aqui mesmo em Vitória da Conquista nós vamos ter uma nova unidade, uma nova escola substituindo a atual escola militar, um novo prédio, novas instalações. Teremos uma nova escola também, vamos dizer assim, na expansão de Conquista. Confesso que eu esqueci o nome do bairro que fica ali junto, Campinhos, ali na junto à BR, ao contorno de Conquista. E eu já sentei com o secretário Pinheiro, olhando inclusive o mapa de Vitória da Conquista, distribuição da escola, e percebemos que é um vazio grande de oferta ali. Então, a educação também não é estática, é isso que às vezes as pessoas, quando a gente junta uma escola com outra, às vezes tem uma reclamação, mas a população vai se mexendo dentro das cidades, né? Hoje, dentro de Salvador, a maioria da população é uma população já mais idosa. Você não tem mais adolescente, nem criança, ou pouco adolescente e pouca criança no centro da cidade. As escolas do centro de Salvador estão completamente vazias. E hoje é necessário você construir na área de expansão de Salvador, ou seja, na periferia, para onde a cidade cresceu. A mesma coisa Conquista. Nós temos hoje, no passado, foram construídas escolas muito próximas e todas estão vazias. Vazias ou estão com número abaixo do que poderia ter de alunos. No entanto, você tem regiões hoje de Conquista que estão precisando de escola. Os alunos estão distantes de uma unidade escolar. Então, com isso, nós vamos construir nova escola aqui em Conquista, inclusive. Essa é uma das escolas que nós vamos construir para poder atender ao crescimento da cidade, não ficar tão distante a escola da onde as pessoas moram.
Ok, governador, esta entrevista especial ao vivo com o governador Rui Costa, você também acompanha, está sendo reproduzida pelo Facebook oficial do governador Rui Costa. Bem, na sequência, então, Eliane Dias, do Sistema PASE, Rádio Povo AM/FM, por favor.
Também temos uma emissora na cidade de Ubatã e de lá agora eu trago a demanda dos moradores, governador, que estão na expectativa de saber quando será feita a grande reforma do mercado municipal.
Olha, a prefeita me solicitou, eu já autorizei a confecção da reforma. Quando a gente faz uma obra dessa, por exemplo, um mercado municipal, que o Estado vai ajudar financeiramente na reforma, como é que funciona? A prefeitura leva o projeto, o Estado analisa, eventualmente sugere algumas modificações, assina um convênio, o Estado transfere o recurso, normalmente em duas ou três parcelas, e a prefeitura é que licita e inicia a obra. Então, o que eu tenho conhecimento é que eu já autorizei, e o governador não consigo acompanhar cada convênio desse municipal. Nós devemos ter hoje em torno de 900 convênios assinados no estado ou em assinatura. Segunda-feira mesmo eu estou assinando, devo estar assinando uns 80 convênios a mais, só na segunda próxima agora, dia 9, com municípios. Eu não consigo saber cada convênio desse, como é que está o andamento de cada convênio individual. O que eu sei, eu me lembro muito bem que o Batã eu autorizei fazer um convênio para recuperar o mercado. Inclusive eu estive visitando lá externamente o mercado e vi que realmente estava precisando de uma reforma urgente. Mas eu fico devendo aqui, peço que a turma nossa anote e eventualmente pede para alguém da Conder ou alguém da Carra entrar no ar na Rádio Povo e responder para a rádio manter a audiência dela.
Você acompanha a entrevista especial com o governador Rui Costa, ao vivo pela UESB-FM Conquista, pela Rádio Povo, AM-FM Poções, Nova FM Itapetinga, Frarley Nascimento do Blitz Conquista, Clube FM e também a Brasil FM. Dando sequência aqui à nossa segunda rodada de perguntas, a palavra agora então com Mônica Cajaíba, da Clube FM Conquista.
Governador, eu vou fazer a pergunta para o senhor que os ouvintes têm feito lá pelo WhatsApp para a gente. Abastecimento de água na região oeste, que atende ali aquela região de Batipé. Tem uma previsão de funcionamento de uma obra que está sendo construída, vereador, a Embasa tinha passado para a gente que seria em março. O povo lá está sofrendo com a falta de água, inclusive solicitando carro-pipa. Tem essa previsão? O senhor tem alguma notícia boa com relação a essa obra que atende Zona Oeste até Batipé?
Ô, Mônica, você só está fazendo pergunta difícil para mim. São obras. Não, eu entendo, estou brincando com você. São perguntas importantes, mas difíceis. Por que são difíceis? Porque são obras muito localizadas. E eu, como eu disse antes, de convênio eu devo ter 900 convênios. Eu não consigo saber o cronograma na cabeça de cada convênio dele. E também a Embasa, ela tem muitas pequenas intervenções de água e de esgoto em cada cidade. É um tubo que quebra, é um sistema que ela está puxando. Eu realmente não tenho, mas eu fico lhe devendo e peço. Aqui nós temos dois deputados que vão anotar e eu vou, no máximo até segunda-feira, pedir que eles entrem no ar aí com você e me ajudem a responder na segunda-feira para você poder esclarecer a população. Então vamos anotar aqui, viu, essas perguntas mais detalhadas, que requer mais detalhes. E aí temos dois deputados e depois podem pedir uma entrevistazinha rápida para poder esclarecer a população.
Ok, governador, você acompanha o PUD Emissoras de Rádio com o governador Rui Costa, ao vivo pela UESB FM, a Rádio Povo AM FM Poções, a Nova FM Tapetinga, o Blitz Conquista, Clube FM Conquista e a Brasil FM Conquista. Na sequência, nessa segunda rodada de perguntas, Frarley Nascimento, do Blitz Conquista.
Governador, da última visita do senhor às obras do novo aeroporto, até alguns dias atrás, quem foi nas duas oportunidades observou, aparentemente, não andou muita coisa, não mudou muita coisa. Há expectativa ainda da inauguração do aeroporto esse ano?
Com absoluta certeza. Não só a inauguração, mas nós vamos ter voo no segundo semestre naquele aeroporto, voo com aviões a jato. Ontem mesmo eu estava com a empresa Azul, com o diretor sócio proprietário da empresa, conversando sobre voos da Azul no estado da Bahia. Hoje é a empresa que tem o maior número de voos regionais, ela já voa hoje para 10 cidades da Bahia. E nós estávamos negociando a ampliação do número de voos, inclusive com a eventual redução de ICMS para estimular que ela aumente a quantidade de voos aqui no estado. Então nós com certeza absoluta teremos no segundo semestre voos comerciais de aviões a jato operando no novo aeroporto de Vitória da Conquista. Muitas vezes o andamento da obra, ela dá saltos. Por quê? Por exemplo, aquela estrutura que você viu ali é de pré-moldado. Então o pré-moldado não foi feito na obra. A empresa encomenda e um fabricante externo chega lá e entrega todo o pré-moldado, ele monta o legozinho lá. Aquela estrutura de aço não foi feita na obra, ele encomendou e espera chegar. Então nós temos, a obra agora deve ganhar celeridade, porque a informação da empresa é que os fornecedores estão entregando os outros componentes, que basicamente uma obra hoje, do estilo de um terminal de passageiros, é quase como montagem de Lego. Na obra mesmo, pouca coisa se faz ali na obra, eles compram toda a parte externa e vai montando na obra. Mas está mantida a previsão de que nós teremos no segundo semestre voos regulares. Eu não posso cravar a data do voo, porque depois de pronta fisicamente, aí entra a parte das autoridades aéreas, as que fazem aeronáutica, fazer voo, fazer teste, porque lá tem equipamentos, onde você vai pousar para o instrumento, aí tem que vir antes a Força Aérea, vai testar, fazer voos em várias posições, em dias diferentes, enfim, tem um conjunto de testes antes de liberar um aeroporto para voo comercial. Então, feitos esses testes, ela dá o acordo e a empresa pode programar a venda de passagens. Mas eu posso, com absoluta certeza, garantir que nós teremos o aeroporto com voo comercial ainda esse ano em Vitória da Conquista.
Você acompanha ao vivo a entrevista especial do governador Rui Costa. Essa entrevista também está sendo reproduzida pelo Facebook oficial do governador. Na sequência, então, Cindy Santos, da Brasil FM.
Governador, vou falar sobre um assunto que está deixando a cidade de Conquista apavorada, que são os homicídios que estão acontecendo com os nossos jovens e adolescentes. Há um tempo atrás, o secretário de Segurança Pública esteve em Conquista, tocaram nesse assunto e eles disseram que estava dentro da normalidade. E de lá para cá isso não melhorou, muito pelo contrário, só piorou. Nós estamos perdendo jovens e adolescentes todos os dias, até 3, 4, 5 homicídios por dia na cidade de Vitória da Conquista. Na Semana Santa nós perdemos 2 adolescentes vindo da cidade de Caraíbas, aí no bairro Nossa Senhora Aparecida, por traficantes, segundo a polícia. Os jovens não tinham passagem, não tinham envolvimento nenhum com tráfico, foram assassinados sem terem nem a chance de se identificarem. Ainda ontem nós perdemos mais um adolescente de 16 anos no Lava Jato, estava trabalhando. Eu conheço a família, conheço a mãe, pessoas evangélicas da igreja. Foi assassinado com mais de 10 tiros, a queima-roupa. Ontem a polícia teve êxito e pegaram os dois assassinos. Mas eu pergunto ao senhor governador e à Secretaria de Segurança Pública e aos órgãos competentes e às mães dessa cidade que choram todos os dias, o que é que o governador, o que é que o senhor se empenha em fazer por essas mães, por essa cidade, por todos nós que estamos sofrendo com tanta violência, perdendo tantos adolescentes e tantos jovens, governador?
Deixa eu lhe dizer uma coisa. No Brasil, nós vivemos, na verdade, algo absurdo, escandaloso. Morrem no Brasil cerca de 60 a 70 mil pessoas por ano assassinadas. 60 a 70 mil. Oficiais, dados oficiais. Isso não tem nenhum país em guerra que esteja morrendo tanta gente. É um escândalo o que está acontecendo no Brasil. Quando você faz apuração, investigação dos crimes, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, você chega a um dado estatístico que o número se parece muito entre os estados. Tanto faz o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Qual o dado? Em torno de 70% ou 75% em alguns estados, entre 70% e 75% de quem mata e de quem morre está direta ou indiretamente vinculada com o tráfico de drogas. Esta é a realidade do Brasil hoje. Muitas vezes as famílias não sabem que o jovem está envolvido. A maioria dos jovens que matam ou que morrem não tem nenhuma passagem pela polícia, até porque eles são muito jovens. Há 20 anos atrás, quando você fazia um gráfico da idade de quem morre e de quem matava, você só percebeu o crescimento do gráfico a partir dos 15, 16, 17 anos de idade. Aí que o gráfico de quem morre e quem mata crescia. Antes disso era baixinho. Hoje, esse gráfico começa a subir, você sabe com que idade? 10 anos. O gráfico de quem mata e de quem morre começa a subir a partir dos 10 anos de idade. Por onde eu passo, eu peço ajuda às famílias. Quem é responsável por uma criança de 10 anos, de 11, de 12? É a família. Infelizmente, a polícia militar ou civil, cumprindo a sua obrigação, nesses 3 anos e 3 meses que eu sou governador, já prendeu algumas centenas de crianças com arma na mão, pistola. Já teve criança de 10 anos com submetralhadora na mão, de 10 anos de idade, por incrível e escandaloso que pareça. Então, isso é uma epidemia, isso é uma doença, isso é um problema gravíssimo que o Brasil vive. E é um problema que, para ter solução, não existe uma medida, duas medidas, três medidas. São várias medidas que têm que ser tomadas juntas e articuladas. Medidas legais. Entre as medidas legais, eu defendo um maior rigor para crime de homicídio. Não é possível que alguém que matou alguém, confessou que matou, às vezes matou um, dois, três, quatro, tem gente que tem 10 mortes nas costas, confessa que matou, às vezes a confissão numa frieza tão grande, e que com um sexto da pena a pessoa é colocada em liberdade provisória, semi-liberdade, sei lá o quê. Isso equivale a alguém que matou 5 pessoas, que é condenado a 18 anos, com 3 anos está solta para matar mais. É possível isso? Que lugar do mundo conseguiu reduzir os homicídios com tamanha impunidade? Nenhum lugar do mundo. Todo lugar do mundo que cresceu a violência, entre as diversas medidas adotadas, foi um maior rigor na punição de quem assassina os outros. Nós temos que mudar a lei no Brasil. Não dá para ficar essa impunidade de alguém matar outra pessoa e com 2, 3, 4 anos estar colocado em liberdade. Isso não é valorizar a vida humana. Essa é a primeira coisa. A segunda é, na minha opinião, nós precisamos enfrentar essa coisa das drogas, fazer um grande debate na sociedade brasileira. O Brasil virou o terceiro ou quarto maior consumidor do mundo de droga. Então, se tem traficante aqui em Conquista, é porque tem consumidor. Então, e em geral, consumidores de drogas mais refinadas não moram na periferia, né? Elas têm um alto poder aquisitivo. Então, os consumidores de droga, ao estarem consumindo drogas, eles têm alguma responsabilidade pelo número de crianças que estão morrendo? Ou não? Então, é direito da pessoa se empanturrar de droga, ficar no seu apartamento de luxo, na sua casa de luxo, consumindo a droga e comprando na mão de criança de 10 anos, de 11, de 12? É o governador que é responsável por isso? Ou é a sociedade? Quem que faz o Brasil o terceiro ou quarto maior consumidor de drogas no mundo? São os 27 governadores do Brasil? Ou é uma parcela cada vez maior da população brasileira? Então, este debate nós precisamos fazer nas rádios, nos jornais, nos blogs. O que fazer para a população brasileira não consumir tanta droga? E, consequentemente, não morrer tanta gente? Então, tem um debate aí que é para ser feito pela sociedade. Se drogas leves como maconha, se é para ser liberada, se não é, e o que fazer com as outras drogas pesadas. Então, da nossa parte, eu já falei dos investimentos de educação que eu estou fazendo. Uma das medidas que tem um efeito grande é você aumentar o investimento em educação. Por isso, nós estamos rapidamente, mesmo no período de crise, buscando aumentar curso profissionalizante, buscando implantar o mais rápido possível escolas em tempo integral, para manter o jovem o dia inteiro na escola, e ao ele estar o dia inteiro na escola fazendo esporte, fazendo teatro, música, aprendendo a profissão, ele está longe das drogas. E ele só vai para casa de noite para tentar ver se ele não se envolve nas drogas. Nós estamos implantando as escolas culturais nas escolas do estado para despertar a adrenalina do menino, a paixão, a emoção. Todos nós já fomos adolescentes. Adolescente tem muita adrenalina, tem muito hormônio. Nós estamos implantando em 85 cidades da Bahia o núcleo do Neogibá, para que o jovem tenha uma adrenalina, tenha uma emoção, não pelos atos de violência, mas pela música, pela dança, pela arte, pela orquestra. Então, esse investimento nós estamos fazendo com muito esforço, mas o caminho é longo. Mas nós, não há caminho possível, eu gostaria de encerrar essa pergunta dizendo isso, sem a participação da sociedade. Não há caminho possível sem a participação da família. Não é possível. Às vezes eu sei que a mãe, no desespero, diz: meu filho não tinha envolvimento nenhum. E ela, coitada, não sabia que o filho tinha envolvimento. Por exemplo, eu estou negociando e vou, se Deus quiser, implantar ainda esse ano. Tava uma das coisas que nós estamos conversando com o Google, que você perguntou, que eu quero botar o registro da presença do jovem dentro da escola. Então, ele, ao entrar, ele vai ter registrado por leitura facial, ou por digital, ou por leitura de íris, vai ser obrigado a ele se identificar quando ele entra na escola. E também vai ser obrigado a ele se identificar quando ele sai da escola. Por quê? Eu quero que quando um jovem não for na escola, o pai vai receber no celular imediatamente, meia hora depois do horário de entrada, uma mensagem no celular dele dizendo que o filho dele não foi para a escola. Porque muitos pais acabam achando que o filho já não vai na escola há semanas e ele está crente que o filho está indo todo dia para a escola. Sai com a farda, sai com tudo, e o pai e a mãe estão achando que o menino está na escola todo dia e não está. Então eu vou implantar ainda esse ano esse sistema de controle de entrada e saída dos alunos na escola, onde os pais, se ele saiu, tinha aula até meio-dia, ele saiu 10 da manhã, ao sair o pai vai receber uma mensagem que ele saiu mais cedo, saiu antes do horário da escola. Aí o pai vai perguntar, ou a mãe, eu espero que pergunte a ele, o que é que ele foi fazer, por que que ele chegou atrasado, por que ele saiu mais cedo da escola, ou por que que ele não foi na escola. Então são medidas diversas que nós estamos planejando, mas isso tudo são medidas que sozinhas não resolvem o problema. Eu peço e quero repetir aqui encarecidamente a quem é pai, quem é mãe, que grude no seu filho, pergunte com quem ele está andando, acompanhe, procure saber do seu filho, sente com ele para ler um livro, sente com ele para ver ele fazer a tarefa doméstica. Se você não sabe fazer com ele, sente e diga: ah, minha mãe fazia assim, ó, Rui, me ensine isso aí que você está estudando. Ela só tinha um primeiro grau, ela não sabia matemática, física, química, biologia, mas ela sentava do meu lado, dos meus irmãos, e dizia assim: ah, eu quero que você me ensine isso aí que você está estudando. Ficava uma hora sentado do meu lado. Ou então mandava a gente ler um livro: lê esse livro aqui para mim que minhas vistas estão cansadas. Ela lia muito bem, escrevia bem, mas na época ela só tinha concluído o primeiro grau. Aí quando eu procurava ela, já estava na cozinha. Eu dizia: minha mãe sempre pediu para ler, foi para a cozinha, lê alto aí que eu estou ouvindo, pode continuar lendo. Ou seja, meu pai e minha mãe buscavam estimular muito que os filhos estudassem, acompanhavam o filho. Se um filho chegava tarde da escola, ou se meu pai, por exemplo, eu tomei posse em janeiro de 2015, a primeira escola que eu visitei, eu estou para completar 300 escolas visitadas no estado. A primeira escola que eu visitei foi o Luiz Tarquínio. E na escola que eu visitei, meu pai, em janeiro, a diretora da escola me entregou uma pasta. Está aqui todo o seu histórico escolar e a lista de presença, do livro de presença dos pais. Ela perguntou: seu pai é vivo? Meu pai, em janeiro de 2015, ainda estava vivo. Então, dê um abraço e um beijo nele, porque se você olhar aí a lista de presença das reuniões de pais, ele não faltou a nenhuma reunião. Todas ele estava presente para saber como é que estava a educação do filho dele. Na escola pública, o Luiz Tarquínio era e continua sendo a escola pública. Então é isso que eu peço ao pai e à mãe. Se a gente, um dos problemas da humanidade é que pai e mãe passou a achar que quem educa seus filhos é a escola. Isso não é um problema só do Brasil. Eu estou tentando, começar a construção aqui do Centro de Cuidados ao Jovem em Conflito com a Lei, um investimento aqui de 23 milhões, nós vamos ter um espaço para que os juízes possam fazer o acolhimento desses jovens. Mas eu convidei uma instituição espanhola, que na Europa eles têm uma experiência muito positiva, um dos lugares da Europa de maior êxito no cuidado com jovens e adolescentes em conflito com a lei. Eu convidei eles para fazer uma apresentação para mim. Eles até me convidaram para fazer uma visita, eu estou devendo essa visita. Mas ele me confessou uma coisa: governador, essa unidade que o senhor está querendo que a gente tome conta, e que a gente já faz isso na Espanha, em várias unidades, são jovens que infringiram a lei, né? Mas nós estamos abrindo outras unidades. E geralmente quem está contratando as vagas são as famílias ricas na Espanha. Eu digo: como assim? São jovens que estão agredindo os pais, a mãe, o pai, a avó, o tio, estão violentas dentro de casa, não cometeram nenhum crime na rua, mas estão muito violentas dentro de casa, e em geral famílias bastante abastadas economicamente. Aí eu perguntei a ele: e você acha que esse fenômeno é em função do quê? Aí ele disse: eu acompanhei uma entrevista sua na rede social antes de vir para aqui, eu pesquisei que eu queria lhe conhecer antes dessa reunião, e é o que o senhor falou numa entrevista, onde o senhor disse que é a desagregação da família. É o pai e a mãe, mesmo sendo rico, acha que ele não tem que dedicar carinho, horas de atenção ao filho. Enche o filho de atividade, judô, karatê, música, balé, inglês, francês, enche o filho de atividade o dia inteiro, mas não deixa nenhuma hora na agenda do filho para ficar com o pai, ficar com a mãe, para brincar com o pai, brincar com a mãe, para receber carinho do pai. Então, ele cresce dentro do mesmo teto, dentro da mesma casa, mas distante do pai, da mãe, da avó. Não há nem contato, às vezes, físico, pessoal, de carinho, de botar no colo, de beijar, de dizer eu te amo, de procurar saber como foi o dia da criança. Então, cresce tão distante que quando vira adulto, são pessoas distantes vivendo sob a mesma casa, e aí a violência é grande. quando o pai e a mãe se dá conta, o menino está adulto e ele quer reorientar, aí gera violência. Então ele disse, eu estou internando muito jovem em unidades separadas, que eu estou construindo cada vez mais, porque as famílias estão contratando para a gente internar e tentar recuperar esses jovens dentro das nossas unidades. Então, fenômeno social, fenômeno, a família, eu digo sempre em todo lugar, família é base de tudo. Então, eu aqui quero aproveitar a audiência de vocês para que vocês também me ajudem a repetir isso muitas vezes. Aqui tem que valer aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós temos que repetir todo dia isso. O cara que não quer, o cara que quer fazer é tomar aquele refrigerante, que quando não está muito gelado, ele é amargo um bocado, né? Aí ele diz que você tem que tomar muito gelado, porque uma coisa muito gelada, ele inibe o paladar. Na verdade, você não vê o gosto e você acha que é bom. Ele propaganda todo dia, de manhã, de tarde, de noite, para você tomar aquele, no mundo inteiro. Aquela marca de refrigerante faz com que venda da China aos Estados Unidos, vende em todo lugar do mundo, porque todo dia bota na cabeça das pessoas que aquilo é bom. Então nós precisamos botar na cabeça das pessoas que a escola não educa criança. Quem educa criança é família. E não tem nada que substitua amor, carinho e cuidado dos pais. Nada. Não tem, nem, nenhum investimento social substitui isso. E é por isso que às vezes a gente vê tragédia em família rica. Aquela menina de São Paulo, que é a Suzane, que é de família de alta renda. Tinha de tudo na vida, tinha tudo, viajava para tudo quanto é lugar do mundo, tinha riqueza, tinha carro, tinha tudo. E matou o pai e a mãe dormindo. Então tem uma quebra aí de relação, de sentimento, de afeto, e que nós temos que cuidar dessas relações, porque isso é que nos mantém em pé como um ser humano. Então, na segurança eu estou fazendo, acabamos de chamar mais 2.500 policiais. Eu vou ser o primeiro governador na história da Bahia que em apenas 4 anos contratou 6.800 policiais. São quase 7 mil policiais em 4 anos apenas. Nós vamos chegar em dezembro com praticamente 100% de todas as viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar renovadas. Nós criamos pelotões novos na Polícia Militar, pelotões novos na Polícia Civil. Estamos construindo, inauguramos o GRAE em Barreiras, estamos inaugurando agora o GRAE em Lençóis. Enfim, estamos fazendo um investimento gigantesco. Você tem, sabe quanto que a gente investe em segurança pública? 5 bilhões no ano. Sabe o que é isso? 5 bi? Quanto que já não dava para fazer de escola, de saúde, de estrada? E a gente, só nos presídios, são quase 700 milhões por ano. Só nos presídios. Então é um custo gigantesco que nós, a sociedade tem, não é o governador que tem. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da sociedade. Nós estamos consumindo cada vez mais recursos. Se você olhar o gráfico de despesa dos últimos 10 anos da segurança, é um gráfico exponencial. Não tem nenhuma área de qualquer estado brasileiro que você vai olhar que tenha crescido mais o investimento que a área de segurança. Pela catástrofe que nós temos no Brasil.
Ok, governador. Então, para finalizar, só mais uma rodada de perguntas e respostas. Ping-pong, começando então por Eliane Dias, ela que é da Rádio Povo de Poções.
Eu ia trazer uma demanda de Jaguaquara, mas vou deixar para a próxima oportunidade.
Pode fazer duas em uma, para você não ficar sem responder.
Então, a demanda ouvintes de Jaguaquara é uma cobrança da população e também de autoridades da cidade. Quando será implantada a Companhia Independente da Polícia naquela cidade? Com relação a Poções, o senhor recentemente está batendo aí recordes de visitas. E agora, no mês de maio, nós teremos na cidade uma das maiores festas tradicionais do interior, que é a Festa do Divino. A previsão de visita a Poções também nessa época?
Vamos, eu estou realmente, o ritmo de visitas é grande. Eu estou completando no dia de hoje 409 viagens ao interior da Bahia em 3 anos e 3 meses de governo. Esse é um número também recorde na história aqui da Bahia. Isso dá, a cada 3 dias que eu fui governador, um dia eu estava no interior. Então, é um ritmo bastante puxado. E nós vamos programar para ver se dá para estar lá no dia da festa de Poções. Eu já fui uma vez, uma festa muito bonita. Eu já acompanhei, belíssima festa. E eu vou tentar fazer um esforço para estar lá em Jaguaquara. Nós estamos com o comandante aqui, esse é um pleito, viu, Anselmo? O comandante da PM está acompanhando aqui a nossa entrevista, comandante Anselmo. Esse é um pleito lá do nosso prefeito, da comunidade de Jaguaquara, que desejava ter, na verdade, a sede da CIP lá em Jaguaquara, como a sede da CIP ficou em Jequié. Aí a turma pede pelo menos uma companhia independente. Mas o que, que eu estou conversando com o comandante, conversando com a área administrativa do governo? Porque o modelo de companhia independente, ele foi criado atrelando a companhia independente uma unidade administrativa. Ou seja, o que é que chama companhia independente? Ela é independente, inclusive, a sua parte administrativa. Com isso, a gente termina absorvendo em cada companhia dessa 12, 14, 15 policiais que ficam cuidando da burocracia, ao invés de estar na rua. Então, nós temos no estado todo quantas companhias? 95 companhias. Então, multiplica aí, 95 vezes 15 policiais só cuidando de papel. Então, dá quase 1.500 pessoas que, ao invés de estar na rua, estão cuidando de burocracia. Então, o que, que eu estou fazendo? Para, antes de ampliar o número de companhias, eu quero dar um novo formato a essas companhias para que elas fiquem só com a parte operacional. E a parte burocrática a gente traga de volta para, pelo menos, a regional. Regionalizar a gestão administrativa e deixar a companhia apenas com o independente aí, seja apenas o independente operacional e não o independente administrativo. Porque senão nós vamos tirando cada vez mais, a cada companhia que eu abro, eu tiro mais policiais da rua. Então nós estamos buscando modificar o formato da companhia independente para que ela fique apenas com a finalística, como a gente chama, com atividade fim, que é fazer policiamento, e não tenha nela gente envolvida na área burocrática, e que a gente consiga regionalizar a parte administrativa, liberando todos esses homens hoje para a atividade de rua.
Mônica Cajaíba, da Clube FM.
Governador, eu gostaria muito que o senhor detalhasse mais o CASE, né? É o Centro de Atendimento. Onde vai funcionar?
Vai ser construído aqui em Vitória da Conquista. O nome da rua aqui eu não sei de cabeça, mas eu tive inclusive na outra visita vendo a área. Nós, é um investimento de 23 milhões de reais. É uma casa de acolhimento para menores. Alguns chamam de menores infratores, que não é politicamente correto a terminologia. O povo chama menores em conflito com a lei. Mas são unidades de ressocialização de menores, e onde é o juiz que designa que o jovem seja recolhido àquela unidade, o juiz da vara da infância. Então é um grande vazio aqui nessa região, uma unidade dessa, e infelizmente a burocracia, como tem recurso federal, demorou muito, mas nós conseguimos vencer toda a burocracia e já assinei a ordem de serviço. E nós teremos em breve, daqui a alguns meses, uma unidade concluída, onde vai ter todo, uma unidade nova, eu diria, será uma das melhores unidades do Brasil no conceito, que vai ter a parte educacional, a parte esportiva, enfim, todas as unidades. E justamente, eu citei aquela entidade espanhola, que eu quero ver se a gente faz um projeto piloto já com essa unidade de conquista, que eu não quero reproduzir o modelo que existe no Brasil dessas outras unidades menores, inclusive na Bahia. Elas custam caro e não resolvem problema nenhum. Não sei se você sabe, Mônica, mas cada jovem desse na Bahia e no Brasil custa por mês 12 mil reais. Um jovem custa 12 mil reais para o estado. Um preso custa 3 mil reais. O preso adulto na penitenciária custa 3 mil por mês. Uma criança custa 12. Por quê? Porque a lei brasileira diz que tem que ter assessor disso, assessor daquilo, especialista disso. Tanto. É tanta gente para cuidar de um menor que o custo por criança fica 12 mil. a gente conseguiria recuperar bem mais gente se eu usasse 12 mil para pagar ele para estudar na Europa ou fora do Brasil. Ele voltaria formado. 12 mil dá para pagar um curso no exterior, ele, matricular ele lá no bom colégio e ele voltar falando outra língua e formado em alguma coisa. Os estados, não é só Bahia, os estados gastam 12 mil e a gente está formando, na verdade, a especialista do crime nessas unidades. Então eu quero implantar um modelo novo e por isso eu conversei com essa instituição espanhola. Eu quero ver se a gente implanta, depois de pronta a unidade, um modelo inovador no Brasil para ver se a gente consegue de fato recuperar essas crianças e adolescentes.
Frale Nascimento, do Blitz Conquista.
Governador, em 2016 o senhor esteve em Conquista assinando o protocolo para iniciar as atividades da Bahia Farm em Vitória da Conquista. Provavelmente seria, o senhor anunciou que seria em 2017. Iria começar com a produção de medicamentos para o tratamento do câncer e hidroxiureia, que é muito utilizado os portadores de anemia falciforme. Como é que está? Em que pé está? Porque até o momento não se tem notícia de nenhuma intervenção na área da Bahia Farma.
Hoje, inclusive, eu não sei, alguns dos medicamentos, as empresas, porque todos esses medicamentos nós vamos produzir, estamos produzindo e vamos produzir na Bahia em parceria com a iniciativa privada. A empresa estatal Bahia Farma, ela faz a parceria com empresas internacionais que são donas das patentes dos remédios. Nós, alguns desses medicamentos, nós já estamos produzindo lá em Simões Filho, outros vamos começar a produzir agora na unidade da Bahia Farma. Mas aqui, para a Vitória da Conquista, nós temos um acordo assinado com a Cristália, um fabricante de medicamento, e já demos entrada no Ministério para que ele autorize o início da construção. Por que o Ministério da Saúde? Porque ele tem que garantir a compra, né? Uma fábrica dessa só é viável se o SUS comprar a produção. Se o SUS não comprar, ela não tem viabilidade econômica, porque não tem para quem vender, porque o volume da produção é muito grande. Tem que ser para o Brasil inteiro. Então o Ministério já deu de acordo, está lá cuidando da papelada e a gente aguarda só a publicação do Ministério da Saúde para a gente iniciar. Nós vamos utilizar aquele galpão que foi construído e está em nome inclusive do município de Conquista. Fábio já negociou com o prefeito, vai ser feita a cessão para a Bahia Farma e nós, a Cristália, vai começar a produzir aqui em Conquista seringas preenchidas. Ou seja, existe uma modalidade de que existia aqueles remédios antes que você tinha que diluir o medicamento, ir lá com a seringa externa, tirar o medicamento do frasquinho e aplicar nos pacientes. Hoje, uma nova tecnologia no mundo é a seringa já vem preenchida com o medicamento. Vem selada, evidente, mas o medicamento já vem dentro da seringa, o que facilita para aplicação direta, fica mais barato, mais rápido. Então nós vamos produzir aqui anticoagulante com seringas pré-preenchidas. Já está certo com a produção, já tem tudo certo, só estamos esperando a publicação do Ministério. Eu não posso de novo cravar uma data, aquilo que não depende só de mim, eu não posso cravar a data porque eu dependo de terceiros, mas a expectativa é que nós comecemos a produzir, comecemos pelo menos a obra ainda nesse semestre e quem sabe até dezembro a gente começa a produzir aqui. A primeira produção será desse material. É a fabricação da seringa e do medicamento que levará o seu preenchimento.
Cindy Santos, da Brasil FM.
Governador, vamos falar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela disse em entrevista que se algo acontecer à integridade física do ex-presidente, isso aí vai estar sendo um fato político. O que é que o senhor acha a respeito disso, governador?
Olha, eu não acho que só a integridade física, a caracterização da perseguição política, ela já está feita. Nenhum ser humano, nenhum político na história do Brasil, eu acho que sofreu tanta perseguição no período recente como o presidente Lula. E eu digo isso com a serenidade, com a tranquilidade de quem sonha com um Brasil sem impunidade. Um Brasil onde não tenha ninguém acima da lei. Nem governador, nem presidente, nem gente rica, nem gente pobre. Todo mundo tem que se enquadrar na lei. na minha opinião. Todo mundo que cometeu um erro tem que se enquadrar na lei. Agora, em qualquer lugar do mundo, eu sonho, eu digo sempre assim, eu sonho com um Brasil que se pareça nas oportunidades, na distribuição de renda, na democracia, no respeito à lei, que se pareça com a Inglaterra, que se pareça com a Alemanha, com a Suíça, com a Dinamarca. É isso que eu sonho para o meu país. Então, lá, a gente não vê setor, alguns membros do judiciário atuando de forma política partidária como está atuando com o presidente Lula. E para dialogar com você que está me ouvindo, mesmo aqueles que não gostam do Lula, mesmo aquele que não gosta do PT, eu peço só serenidade e raciocínio. Nós vimos, vocês viram, a imprensa noticiou alguns meses atrás um helicóptero com 500 quilos de cocaína pousar numa fazenda lá em Minas Gerais, não é isso? O helicóptero está registrado a propriedade no nome de um senador do PSDB. A fazenda está registrada no nome desse mesmo senador do PSDB. O piloto que estava pilotando o helicóptero é contratado deste senador. E, passado quase um ano, ninguém mais fala nisso. As autoridades que deveriam estar investigando ou julgando isso, ninguém fala. Aonde está o senador agora? No Senado, votando lei tranquilamente. E a imprensa, as televisões, não falam mais no assunto. Ninguém pergunta como é que está a investigação. O juiz aí não se convence que a droga é dele. Ou seja, o helicóptero é dele, o piloto é dele, a fazenda é dele, mas a droga não é dele. Aí tem a prova, mas não tem um convencimento do juiz, não tem um convencimento do delegado de polícia, não tem um convencimento, não estou convencido não. Mas o helicóptero é dele, não, ele deve ter emprestado. O piloto é dele, ele estava fazendo hora extra para o cabra, mas a fazenda é dele. Ele não deve ter pedido autorização para pousar ali. Então, o outro senador foi pego, o mensageiro dele, com uma mala cheia de dinheiro. Uma mala. Para quem é esse dinheiro que você está levando aí? É para o senador que foi candidato a presidente da República. Onde está o senador hoje? Votando no Senado, vivendo normalmente. A gente vê todo dia na televisão, o jornalista perguntar como está o caso do senador fulano e tal, que é do PSDB também, coincidentemente. Agora, o caso do Lula. Há 5 anos que revistam a família, os filhos, a mulher morreu de tanta tensão. Revistado todas as suas contas de e-mail, todas as suas contas bancárias, dos seus filhos, dos seus parentes. Revistaram os colchões das casas dele, revistaram as gavetas de roupa íntima da sua mulher. E não acharam nada, nenhum papel, nenhum guardanapozinho desse aqui, escrito sobre o apartamento do Lula, acharam. Não tem registro no cartório que é dele. Não acharam um e-mail, uma mensagem de celular dele. Nada, depois de 5 anos de investigação. E o juiz escreve na sentença: eu não tenho prova que o apartamento era dele, mas eu estou convencido de que ele aceitaria o apartamento. E condena um homem de 72 anos a 12 anos de cadeia. Como não dizer que essa é uma atuação política partidária da justiça? Então, o que você quer? Me responda, raciocine você que está me ouvindo. É esse modelo que você quer para os seus filhos? É esse país que você quer para os seus filhos? Onde um juiz, para 2 senadores do PSDB que são ricos, pode traficar drogas, ou alguém está traficando usando a fazenda dele, o helicóptero dele, o piloto dele. E ele não é obrigado a dizer a quem é que... Alguém pediu o helicóptero dele. Alguém, se não foi para ele, alguém usou. Então, aí não dá nada. Porque a gente rica é gente de filiação do PSDB. O outro, que é de origem pobre, é nordestino, lutou pelo, implantou um país onde ele deu oportunidade aos pobres, esse não tem prova nenhuma, não tem nenhum guardanapo, mas esse é condenado a 12 anos. Então me desculpe, isso aí é política partidária, é perseguição política. O Lula, se for preso, será o preso político na história recente do Brasil. E essa é a vergonha que o Brasil está passando internacionalmente. Porque em vários lugares do mundo, quando as pessoas tomam informação... Então, para eu deixar de falar isso, basta o juiz ou um promotor público me apresentar. Não precisa registro em cartório, não. Bota assim um guardanapo desse escrito pela letra de Lula ou por alguém que ele era o dono do apartamento. Mas não tem nem registro em cartório, não tem um guardanapo escrito, não tem um e-mail, não tem uma mensagem. E você vai condenar um ser humano de 72 anos a 12 anos de cadeia? Me desculpe, isso é revoltante. Isso é de causar indignação, revolta. E esse não é o país que eu quero. O país que eu quero é um país de lei, que todos respeitem a lei e que todos sejam julgados conforme a lei. E que o juiz, que a polícia, tem a obrigação de apresentar as provas e aquele que errou, que pague pelo seu erro. E quem não errou, quem o juiz, o promotor, não acha prova nenhuma, não pode dizer, eu estou convencido que você iria matar fulano. Por isso eu vou lhe condenar a 12 anos de cadeia. Vê que país nós estamos vivendo. Eu estou falando de alguém que não encontrou prova nenhuma, 12 anos de cadeia. 62%, você perguntou sobre violência. 62% de quem a polícia está prendendo, quem prendeu em 2017, foi solto em 24 horas. Com revólver na mão, com pistola na mão. 62% que a polícia prendeu. O cara está com a pistola aqui. O juiz está soltando a audiência de custódia em 24 horas. Tem flagrante. Foi preso com essa pistola dele. O cara confessa. Realmente é minha pistola. E o juiz libera na audiência de custódia em 24 horas. Então, gente, definitivamente, como dizia Caetano Veloso, está tudo fora da ordem. Está tudo fora do lugar, está de cabeça para baixo e nós precisamos consertar nosso Brasil, fazer nosso país crescer. E o que eu sonho para meus filhos, o que eu sonho para o povo brasileiro, é um país, repito, que se pareça com as democracias mais fortes do mundo, que se pareça com os melhores países do mundo. Se pareça com Alemanha, Suíça, França, Inglaterra, na lei, na democracia e nas oportunidades para o seu povo. Então, muito obrigado para vocês pela paciência, pela fome que vocês estão até agora, e eu também, que não almoçamos. E dando um abraço e que Deus nos abençoe a todos.
Obrigada, governador Rui Costa. Você acompanhou ao vivo aqui a entrevista especial com o governador Rui Costa, ele que teve uma agenda oficial em Vitória da Conquista na manhã desta sexta-feira, anunciando importantes ações e obras para o município de Vitória da Conquista, também toda a região. Ações na área da saúde, ações no saneamento básico e também na agricultura familiar. Agradecendo a presença de todos aqui que acompanharam junto conosco a entrevista especial do governador, de modo especial ao UESB FM e toda a sua equipe, a Rádio Povo Poções, a MFM, Eliene Dias, a Nova FM Tapetinga, Frarley Nascimento do Blitz Conquista, Clube FM Conquista, com Mônica Cajaíba, e também Cindy Santos, da Brasil FM Conquista. A todos, uma boa tarde.
Aline Ferraz, aí na coletiva de imprensa do governador Rui Costa, trazendo para vocês todas as informações. Afinal, você está na UESB FM. A gente volta com o nosso Tarde UESB, trazendo muita música para você.
UESB FM 97,5.